que nasci e criei. Santa Catarina, a qualquer hora, porque eu faço tudo e lutarei. És uma terra amada e abençoada por nosso Senhor.
De agora, o programa A Palavra Viva de Deus com Pedro II.
Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aquilo falta a minha substância, e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito. Uma imagem viva aqui na terra, te chamas Pedro, seguidor de fé.
Pra acabar com o ódio e com a ambição, só uma coisa devemos fazer. Criancinhas, aprende a cantar e a rezar pra seus pais compreender. Porque o mundo precisa de paz e amparo pra quem estão sofrendo. Um pedido de vocês, crianças, na certeza de estar.
Formando a rede A Palavra Viva de Deus. Rádio Atalaia de Maringá, Paraná. Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná. Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná. Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais. Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais. Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais. Rádio Tuparendá, do Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais.
Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor.
Cada um nas Boa tarde a todos vocês, nossos queridos e amados irmãos. Hoje, dia 24 de junho, às 14 horas e 7 minutos, o programa Palavra Viva de Deus mais uma vez está no ar. Boa tarde a vocês todos, José Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde dos músicos, os câmeras, parte técnica. O programa, como sempre, começa com a leitura do Santo Evangelho, Edmar.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e não há nada escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento de vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor diante dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Ana?
Aniversários da semana, ontem a nossa mãe Ladi, Diecla do Paraguai, Cacilda Consagrada, Miriam Isabela Jacob, Augusto de Minas Gerais. Hoje, Edileuda Contente de Manaus e Egílio Didrich de Guaratã. Amanhã, o Bruno da Conceição, filho do João Batista, nosso cantor. Dia 26, Renato Pedrini de Brusque. Dia 27, Rafaela de Brusque, Maria Rafaela da Bahia, Vanderlei Galdino, de Itaquaras, e Marcos Magalhães, de Joinville. Dia 29, Pedro Suc, de Paulo Frontin, Miquelina Choma, a neta, sobrinha do Eugênio. Dia 30, Aline Halp, de Foz do Iguaçu. A dona Fernanda, do Canadá, oferece a música Doce Lar para a dona Ladi, por seu aniversário de 81 anos ontem. Dona Geralda, Mercedes e Augusto, manda, de São João del Rei. Boa tarde, salve Maria. Pedimos a bênção do nosso Santo Papa e Profeta Pedro II, Padres Rômulo e Tobias. Gostaríamos de oferecer as músicas do programa para de hoje, em especial pela passagem dos aniversariantes de ontem, Dona Ladi, Cacilda e meu neto Augusto. Que a Sagrada Família os cubra de bênçãos e muita saúde a todos. E hoje também pedimos a São João Batista que abençoe a todos. Mandamos um abraço para toda a família Conceição, para o Eugênio, para o Vicente do Carmo e a todos os amigos que estão assistindo ao programa. Desejamos um abençoado final de semana a todos e abraços, Dona Geralda, Mercedes e Augusto, de São João del Rei, Minas Gerais. Anide José da Silva, de Patrocínio, Minas Gerais, uma boa tarde a toda a família Conceição. Pedimos uma bênção ao Santo Profeta e Papa Pedro II, a todos os aniversariantes do mês, em especial a Dona Ladi. Parabéns, muitos anos de vida, com saúde, paz e amor, juntamente com seus familiares. Que Deus derrame muitas graças a todos. Salve Maria, Anide José da Silva, de Patrocínio, Minas Gerais. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Boa tarde, salve Maria Santíssima, querido Jesus e glorioso São José, toda a família Conceição, toda a equipe do programa A Palavra Viva de Deus e todos os divulgadores de santas mensagens. Pedimos a bênção do Santo Papa e Profeta Pedro II, e de todos os padres conservadores, a máxima proteção da Santíssima Trindade, da Santa Face de Jesus e do Imaculado Coração de Maria para todos os católicos conservadores. Ofereço o programa com todas as lindas canções para todos os aniversariantes desse mês, para toda a família Conceição e para todos os meus irmãos que estão ouvindo esse programa. E, finalmente, para todos os divulgadores das Santas Mensagens, a Palavra Viva de Deus do Brasil e do mundo inteiro. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. A Ivonete também manda aqui todas as músicas do programa para o seu esposo, Marcelo, que faz aniversário dia 28, lá de Guaratinguetá. Também depois ela tem aqui um testemunho muito lindo que eu vou colocar na rádio. O Eduardo também oferece a música pelo aniversário do Egídio Dritch, de Guarantã, que está de aniversário hoje, no Mato Grosso. E eu posso botar o testemunho dela depois, ou quer que eu boto agora? Depois? Tá. Então, agora é a música.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 17 minutos. Para quem não estava aqui presente, né, não sabe o que aconteceu ontem aqui na comemoração para o aniversário da mãe, foi cantada essa música e outras duas mais pelas crianças, né? A irmã Carminha ensaiou com eles, ficou assim, o Bentinho na gaita, a Dete no violão e as crianças da catequese cantando. Estava muito bonito, né? Parabéns para as crianças, parabéns para a irmã Carminha. fizeram uma apresentação bonita ali, homenageando e prestigiando, né, o aniversário da mãe. Então, ontem a mãe fez 81 anos. Graças a Deus, está boazinha de saúde. E Dona Júlia e a Fernanda lá do Canadá, né? Nós ouvimos o recado de vocês, tá? A Marlene disse que estava chegando em casa no momento que o telefone estava parando de tocar, mas ainda ouviu a mensagem que vocês deixaram e foi passado para a mãe, tá bom? Obrigado aí, que Deus abençoe vocês sempre. A primeira leitura do programa, a mensagem, é lida pelo profeta e o comentário também feito por ele.
Gostaria que, através dessa mensagem, muitas pessoas pensassem bem antes de abrir a boca. Eu que estou lutando esses anos todos para que todos possam se salvar, os que estão nesse caminho. Mas aqui Jesus viu e vê o clima que está sobre a minha pessoa. Diz: para mim o que importa é a obediência. 26 de junho de 2016. Os teus olhos veem menos do que uma criança. Sim, porque ela não vê maldade alguma. Mas os teus, a primeira coisa a ver é o defeito dos outros. Já imaginaste quando eu estiver na tua frente, o que irás me dizer? Senhor, sei que sou um pecador. Agora que estou enxergando a verdade, sinto-me envergonhado. Estes meus dois olhos não conseguiram ver o que este teu enviado fosse tão justo com o Senhor. Perdoe-me, Pai Santo. Nada mais para mim resta. Pequei contra o Senhor e contra o céu. Justifique-se. Na última hora poderá não ter mais perdão. Corrija-te antes que chegue a minha hora. Neste caminho só pode estar junto se vieres a te arrepender e pedir perdão para este meu profeta. Do contrário, não adianta bater no peito dizendo: perdão, Senhor. Escrito já está, já foi. Não julgue para não ser julgado. Este que escreve, a energia parte de mim. De todos os milagres que vêm acontecendo na face da terra, o livro, a palavra viva de Deus, está sendo maior. Que parte daqui de cima. Quem lê e procura entender, já é uma luz que vem em minha direção. Para isso escolhi este pequeno varão. Por não ter estudo suficiente, para mim não importa. O que importa é a obediência. Uma casa cheia de ouro, mas se não tiver amor ao próximo, é um coração de pedra. Olhe que ficou bem claro. Todas as vezes que fizeres a um desses meu pequenininho, é a mim que vens fazendo. Quanto mais a um enviado meu, Pedro II, não é só profeta, é também uma luz que mais vem se destacando no meio dos escolhidos. Então, tudo que daqui para frente, conforme vens acreditando neste que escreve, já és também um enviado meu. Do contrário, nada mais tem a receber. Debaixo dos meus preceitos, este já pode ver o quanto eu sou generoso. Nada deixo faltar para a sua família. Junto sempre estou. Agora sabes quem eu sou? Sou este que deu a vida por ti. Então ajude-o, se puderes, mas não jogue pedra em um enviado meu, para não vir a te machucar no momento da separação. Os justos brilharão como estrelas e os injustos gritarão desesperados por não ter mais volta. Filhos de Maria, Jesus, filho de Maria e Papa Pedro II. Eu sinceramente, desde que Jesus me chamou, eu nunca me orgulhei do trabalho, nunca me exaltei, nunca cheguei na frente dos padres dizendo que eu sou importante. Mas a gente sabe que um profeta que Deus escolhe, com a má língua, que venha dizer qualquer coisa sobre minha pessoa, eu sou simples, sou assim. Agora, a todos aqueles pecados serão perdoados, mas ofender o Espírito Santo, isso aí não tem perdão. É porque se não for o Espírito Santo, eu não escrevo. Então, uma pessoa chegar a vir dizer que eu sou falso, essa pessoa está sendo iluminada não por Deus, não. Seja lá quem for. Seja lá quem for a pessoa. Em vez de ajudar, ainda atrapalha. Não ajuda, mas ainda atrapalha. Tem muitas pessoas que pensam que Deus não está vendo. Deus vê tudo. Não tem nada que Ele não vê. Ele sabe até o seu pensamento. Se você está pensando mal de mim, Ele sabe direitinho. E na hora da separação, Ele diz: te arrependa antes. Porque se te encontrar do jeito como esse teu coração é, olha, como diz ele aqui, tão lindo essa parte aqui, o começo que eu gostei, muito lindo. Os teus olhos veem menos do que uma criança. Sim, porque ela não vê maldade alguma, mas os teus, a primeira coisa é ver o defeito dos outros. Imaginaste quando eu estiver na tua frente, o que irás me dizer? Daí, o que é que vai dizer? Já é tarde, não tem mais volta. Acabou. Se uma pessoa de vocês aqui dentro, lá fora, achasse um defeitozinho, defeito todo mundo tem, achasse um defeito que prejudicasse as coisas que Deus quer, aí você tinha razão. Não, o que está lá na Bíblia está escrito, ele faz ao contrário. Aquele que está lá, sim. Aquele que está desafiando a Deus. E esse que diz que eu sou falso, aquele lá é verdadeiro, ele está junto já. Se não viesse arrepender antes. Não é o que eu quero ser melhor, não é o que eu quero ser importante. Eu não, gente. O que eu quero é dar conta é do meu serviço. Fazer tudo que Jesus pede. Eu faço tudo, Ele me pede, eu faço. Poxa. Então a pessoa deve olhar bem, pensar três vezes antes de dizer uma má palavra para mim. Você pode ofender e eu posso perdoar. Mas o Espírito Santo diz, todo aquele que ofender o Espírito Santo não terá perdão. É ele que passa essa toda energia para mim escrever. Então é uma coisa muito importante, é uma coisa muito interessante isso aí. Não é que quero que você é obrigado a se ajoelhar na minha frente, se ajoelha na frente de Deus. Mas se é lei, é lei. E eu estou cumprindo com o meu dever, né? Eu acredito que vocês também devem fazer isso. Uma casa cheia de ouro, mas se não tiver amor ao próximo, é um coração de pedra. A casa cheia de ouro. A pessoa, pai, mãe, meus filhos são ouros, mas se não ensinou a educação, é um coração de pedra. É a educação em primeiro lugar. Seja educado, para que quando chegar na presença de Jesus, esse eu conheço. Esse fez tudo como eu pedi. Do contrário, tudo está sendo apurado. Tudo está sendo bem claro. Só não vai para outra vida quem não quer. Porque Deus é misericordioso, Deus dá chance para todos. Só não faça como diz ali. Não julgue para não ser julgada. 44 anos dando testemunho. Ainda é pouco para uma pessoa? Será, meu Deus, será que é pouco ainda? Não. Fosse assim, uns 5 anos, 2 anos, 44 anos, só falando a verdade, só fazendo o que Jesus pede. Chegar a um ter coragem de dizer, tu acredita no que ele fala? Isso aí machuca muito o coração de Deus. Poxa, eu, a família, 44 anos, trabalhando para o bem das almas, e ainda me julgar, é doído, gente? Eu não sinto nada, graças a Deus eu perdoo tudo, né? Quando eu não perdoo, sim, mas eu nunca aconteceu isso, eu perdoo. eu perdoo. Na época que eu estava necessitado, nós tínhamos casado pouco tempo, eu, Aladi, eu trabalhei para o senhor que ficou me devendo 150 mil. Botei advogado, mas o advogado disse, olha, ele paga, mas paga 5 por mês. Eu digo, não, então que ele fica, tá, fica para ele mesmo, então. Você perdoaria 150 mil? É isso aí. E a gente faz de tudo possível para fazer o que Jesus gosta. Agora, quem tem um coração de pedra não perdoa nada. Julga tudo que tem pela frente. Essas são as pessoas que já estão caminhando para um final tão triste que vai ser o momento do desespero. Pais vendo os filhos perder, filho vendo os pais perder, um irmão vendo o outro se perder. É porque tudo está escrito. Tudo está escrito isso aí. Numa casa, posso levar toda a família, como posso levar um só. Na cama, pode ter um casal. Um levarei e outro deixarei. É o que está acontecendo, né? Está acontecendo. Agora, não é só o Brasil, não. A situação que nós estamos passando no Brasil, tem vários países muito pior do que o nosso, gente. É verdade que tem gente que quer comprar comida, não tem. A gente vê pelo jornal, né? Tristeza, né? Mas eles não, essa gente não viram nós passar fome. Eles não viram. Se eles vissem a nossa situação, eles dizem assim, poxa, deles é muito pior do que a nossa. Trabalhar sem receber. Né? Então você vê que é com sacrifício, com amor, que a gente faz as coisas que Deus pede. Para você estar em dia com Deus, se você vê que é um pecado que você fez muito grande, fala com o nosso querido sacerdote, confesse seus pecados, confessa com ele. A mim não adianta muito, algumas pessoas vêm se confessar. Eu não posso fazer esse trabalho não é meu. Esse trabalho é do sacerdote, gente. Ele não faz o meu serviço e eu não faço o dele. Cada um faz o seu serviço. Então, quando você tiver alguma coisa, vai direto ao sacerdote. É ele que está aqui para atender vocês.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 30 minutos. Lembrar aqui também, esqueci, né, de mandar um abraço lá para o tio Guto, que está, diz ele que ontem esteve conosco aqui no aniversário da mãe, né? É irmão da mãe, que acompanha sempre que possível, né, os terços, mas não deixa de acompanhar todos os sábados o programa. Diz ele que quando não assiste ao vivo, vai buscar depois que fica gravado e acompanha. Então, obrigado, tio, pela confiança, né? Essas palavras que o tio deixou ontem aqui para nós, me deixou bem feliz. Ontem o tio se abriu um pouquinho com a gente ali e diz que, apesar das desavenças que houve com o pai, né, que não foram muitas, não foram bem poucas, porque se davam muito bem, mas hoje ele vê que o Bento tinha razão. Muitas coisas estão se cumprindo, né? E ainda vão se cumprir muitos ainda. É lamentável que está sendo devagar demais, né, a percepção dos familiares, né? Tem o tio Calito também que acompanha, um abraço, tio. A tia Silvina, o tio Zeca que está acompanhando, um abraço, tio Zeca. O tio Zeca é a ponta do baraço agora, né? Do fim da família Conceição, da fase deles ali, né? Então ficou só o tio Zeca agora, da irmandade do pai. Se o tio está acompanhando, a sua bênção, tio, um beijo. Mas também para aqueles que ainda estão relutando, né? Estão relutando, ainda mudando de religião. Como isso, meu Deus? Com tanta verdade que está aí, né? Exposta hoje, e a gente fica sabendo de familiares nossos que ainda estão mudando de religião. Parece que gostam de ser enganados, né? É lamentável isso. Um abraço também lá para o Chico Mendonça, está de aniversário hoje, para a dona Rosinha e o senhor Fernando, que fizeram 58 anos de casado, né? É mais tempo de casado do que eu de vida. Eu tenho 56, é muito tempo, né? 58 anos de casado. Parabéns, dona Rosinha, seu Fernando. Parabéns, Chico Mendonça. Deus abençoe vocês todos. Vamos lá, Ana.
Aqui é Cida de Maringá que manda. Boa tarde, Ana. Peço a bênção do Papa Pedro II. Ofereço as músicas a todos vocês e todos da Palavra Viva de Deus, em particular para mim. Estou fazendo 6 anos de casado hoje, dia de São João, e viva São João, Um grande abraço para todos vocês. Parabéns para sua mãe. Que Deus abençoe com muita paz e saúde. Cida de Maringá. Aqui é o seu Agnaldo Meira, manda boa tarde, Ana Maria, com a graça de Deus, mais um maravilhoso programa. No último fim de semana, tive um sonho bem curtinho, mas todos os dias eu penso nesse sonho. Sonhei que fomos na casa de vocês, mas estava diferente. Minha esposa falava, não é aqui, nós conhecemos a casa deles, era tudo novo, quase toda a parede era de vidro. Logo em seguida, eu vi uma mulher de branco arrumando as coisas, mas em seguida eu só vi os pés dessa mulher, andando para lá e para cá. Andei mais um pouco, parecia um palácio. Eu falei, não tem fim. E acordei, mas chamou também minha atenção o jeito que eu acordei, com uma paz no coração. Por isso, se for possível, o coral cantar a música Santuário de Deus Pai. E para que as pessoas venham conhecer esse lugar, e principalmente os que já estão nessa obra, que sejamos firmes, pois aí está o Deus de amor. Quem mandou foi o Agnaldo Meira, de Agatuba, São Paulo. A nossa prima Rosinha manda, boa tarde, prima, toda a família Conceição, em especial Tia Ladi. Nossa Senhora lhe cubra com o seu manto sagrado, derrame bênçãos na vida dela e de todos vocês também. A Rosinha, nossa prima, lá de Itajaí. Agora eu vou colocar aqui o testemunho da Ivonete Teixeira, de Guaratinguetá. Um sonho que ela teve muito bonito. Eu achei muito lindo o sonho dela, vou colocar agora.
Então, ontem... eu estava discutindo com uma seguidora que seguia a palavra viva de Deus por mais de 20 anos. E ela saiu da obra depois que o seu Bento faleceu. E ela tenta me levar de qualquer jeito para o lado dela. Aí a gente discutiu até um pouco, conversou bastante. Aí de noite eu fui dormir, perdi o sono de madrugada, rezei o terço. E depois eu peguei no sono de novo. Perdi a hora, aí eu sonhei... que estava tendo uma festa na Igreja da Obediência, tinha muita gente, inclusive o seu Trevini estava lá também, e não tinha ninguém na igreja, estava todo mundo para fora. Aí eu pensei, vou lá conversar com Jesus. Aí eu entrei na igreja, não fiz o genuflexório, não ajoelhei, e fui até o meio da igreja. Aí eu olhei para Nossa Senhora, olhei para o Sacrário, e falei, mãe, eu te amo, mãe, eu te amo. E fiquei falando um monte de coisinha assim para ela, sabe? De eu te amo. E fui dando meus passinhos de costa, para não dar as costas para Jesus, e estava saindo. E fui saindo, quando chegou bem assim perto da porta, quase que saindo de vez, a Nossa Senhora saiu do lugar dela, foi na frente do sacrário, e ela pegou... ajoelhou com aquele com muito carinho, foi ajoelhando, e ela baixou a cabeça até o chão e falou para mim, minha filha, é assim que eu quero que você adore o meu filho. Aí ela falou, faça agora para me ver. Aí eu fui fazer, eu ajoelhei, mas eu encostei o bumbum no calcanhar. Ela falou assim, não, minha filha, não é assim. Aí ela mandou tentar de novo e eu não conseguia fazer do jeito que ela fez. Aí ela saiu do lugar dela, foi lá atrás, nas minhas costas, eu já estava de joelho, quer dizer, eu estava em pé com ela saindo, né? Ela me pôs de joelho e foi, tocou nas minhas costas e foi empurrando as minhas costas até eu encostar a cabeça no chão. Isso para mim foi uma maravilha. Eu senti o toque da Nossa Senhora, eu senti a Nossa Senhora me tocando como qualquer pessoa toca. E ela falou, é assim que eu quero que você adore, meu filho. Aí eu fiquei em adoração ali um tempão, depois eu saí para fora. Tava todo mundo lá, despertindo, fazendo qualquer coisa, mas ninguém entrava para dentro da igreja. Aí do nada todo mundo começou a entrar e eu não consegui contar para ninguém o que aconteceu lá dentro comigo. E aí, eu acordei, eu fui para a capela, eu nem lembrei do sonho na hora que eu acordei. Aí, quando eu fui para a minha capela rezar, cheguei lá na capela, quando eu vi a Nossa Senhora na minha capela, aí eu lembrei do sonho, comecei a chorar muito. Abracei, beijei ela e adorei Jesus ali, do jeito que ela mandou na minha capela. E foi assim o meu sonho. Foi a prova que não tem lugar melhor no mundo que ali. E eu agradeço a Deus, aos anjos de Santa Nossa Senhora, por ter mostrado esse caminho da obra que o Senhor Bento ensinou a gente. Se não fosse ele, Nada disso, nada do que eu aprendi, eu faria. Tudo que eu aprendi com ele, todos os dias eu procuro praticar. Porque o lugar certo é aí. Não existe outro lugar. Eu até tentei ir, mas é um vazio, que é o pior lugar que possa ir. Não tem mais Deus lá. Entendeu?
Então aí o testemunho da Ivonete de Guaratinguetá, muito bonito esse testemunho dela, que ela sentiu a presença de Nossa Senhora tocando ela de verdade, né? Achei muito lindo isso. E agora é a música?
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 41 minutos. A segunda mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário.
Mensagem dia 24 de 6 de 1995. O seu luzeiro na terra. Por amor tudo se faz, desde que o pedido venha do fundo do seu coração. A força da esperança pela fé. É nela que está a grandeza da minha misericórdia, porque eu, Jesus, sou assim. Comigo não falta nada. Para ser perfeito, eu sou todo de luz. A minha potencialidade é infinita. Ninguém na Terra pode imaginar com absoluta certeza como é a minha vida. Sabendo, sim, que eu sou filho de Deus e salvador da humanidade, mas para ter o conhecimento profundamente como eu sou, ninguém na Terra alcançou com a sua visão ou por leitura a minha espiritualidade. Bento, meu filho querido, em cada olhar de uma criança, quando ela está sorrindo sozinha na cama ou sentadinha no chão, Sou eu que brinco com ela. Os olhinhos desta criança me veem. Pela sua inocência não diz nada. Só sorri para mim porque eu toco nela e brinco para vê-la feliz. É assim que eu sou, meu filho. Por exemplo, se uma pessoa, homem ou mulher, passa a dedicar toda a sua vida para me adorar, esquecendo toda a maldade do mundo, eu também brinco com esta pessoa, dando carinho, amor, ternura, tudo pela sua dedicação que tem por mim. Embora seus olhos não vejam, mas sentem que eu, Jesus, sou manso e carinhoso. É flor que não deixo de beijar quando dorme e quando se levanta para que seu espírito possa viver em paz, então o carisma desta pessoa passa a ser radiante na frente dos outros. Isso quer dizer, é a minha luz que está com ele ou ela. Esta é a verdadeira história de minha vida. Não há por que uma pessoa possa dizer, como será Jesus? Querido filho, quem te toca com amor e fé é em mim que está tocando, porque em ti está o meu Espírito. Desde a hora que eu te batizei no Espírito Santo, há 23 anos atrás, os milagres que saem de ti, sou eu que junto estou colocando a minha mão. Tu apenas és um instrumento meu, porque vejo o amor que tens em mim. É lindo quando começas a dizer quem eu sou. Tu, meu filho, és orgulho da minha existência, para não dizer-te que és o melhor nesse sentido, mas junto estás com outros que eu tenho. São raros, mas não deixam nada a desejar. Eu sei que me serve, quem me serve direito. Outros não podem ver, mas eu sim. Pela tua paciência, quero aumentar cada vez mais a minha energia para ti. É porque porque vais ter que enfrentar os mais altos da sociedade, seja nos gabinetes ou nos eclesiásticos. A tua personalidade é que será o luzeiro diante de todos. Quem te fizer perguntas, responderás exatamente aquilo que eu quero que seja dito. A verdade irás falar. O culpado ou culpada das mentiras vai ter que baixar a cabeça quando falares sobre os meus direitos. Eles escondiam, mas tu, meu filho, darás de dedo quem manipulou o meu caminho. Então muitos que estão contigo verão um grande homem e não um simples qualquer. Assim vou te preparando para quando chegar a hora atacarás para a preparação da minha segunda volta. Vão estar longe, é só um pouco mais e tudo vai se completar. Obrigado, filho do meu coração. Fique com a minha paz. Jesus.
Essa mensagem de 95, seu luzeiro na terra, ela dá uma explicação de quem era Pedro II, quem era o profeta. E a gente, lendo a mensagem, a gente lembra dos episódios, né, das passagens que o pai passou, das dificuldades que ele enfrentou, das calúnias que sofreu. E com isso ele sofria muito. Ontem nós conversando aqui com os parentes, com os tios, nós dizíamos, explicava para eles que o pai, ao se tornar quem ele era, ele mudou, ele teve que mudar. Eu lembro que sempre que o pai dizia, quando ele foi chamado, ele estava sozinho, e o que Deus mostrou para ele, isso foi, ele morreu sempre falando a mesma coisa. Uma pessoa que mente, ele tropeça, uma passagem ou outra, ele tropeça. O pai sempre falou a mesma coisa. Quando ele foi chamado, que ele viu a beleza do céu, que Deus mostrou para ele um pouquinho do paraíso, ele pediu para Deus, com 37 anos de idade, era um jovem ainda, me deixa eu ficar aqui, não quero voltar mais. Mas qual foi a proposta que Deus, a ordem que Deus deu a ele? Não, vai ter que voltar. Vai ter que voltar e explicar o que visse aqui. Conte a verdade. E esse foi o intuito do profeta. foi voltar e falar a verdade. Só que ele pagou um preço muito alto nesse tempo. Obviamente que tem muita gente que acompanha, muita gente do Brasil todo, gente de fora do país, que acompanha, tem uma imensa fé, uma imensa gratidão pelo sim desse profeta. Mas o que ele precisava fazer era ser sincero e obediente a Deus. Mesmo sabendo que ele ia desagradar, às vezes, um parente, um irmão, um amigo. Antes de ter sido chamado, o pai era bem quisto. Qualquer lugar que ele iria, ele era bem respeitado, bem quisto. Ele era um homem brincalhão, um homem divertido. Mas ele fazia a vontade do outro homem. Não fazia a vontade de Deus. Ele não conhecia. Ele não sabia. Ele não tinha maldade, mas ele era um ser humano normal. E eu lembro que os parentes, quando chegavam em Itajaí, qualquer festa, se o Bento não estivesse junto, a festa não aconteceria. Os parentes sabem o que eu estou falando. Mas, como o pai teve esse chamado, ele teve que mudar a conduta dele. E, infelizmente, alguns não aceitaram. E ele sofreu muito com isso. Porque o que ele tinha recebido gratuito, ele queria distribuir gratuitamente. Ele queria passar para os parentes próximos do qual era a intenção dele. O que é que Jesus estava pedindo para ele? Mas a gente sabe que trabalhar para Deus não é fácil. Hoje mesmo a gente, se vai a algum lugar, quando a gente vai falar piada, brincadeira, cantar, rir, está tudo certo. Se falar em Deus, a festa acaba por ali. É muito difícil. Mas hoje tem a família grande, tem sobrinhos, tem cunhados, tem irmãos, tem amigos, tem essas pessoas que vêm aqui na igreja, acompanham e gostam de conversar sobre esse assunto. Mas o pai, quando começou, era sozinho. Um homem solitário. Um homem num imenso mar, querendo falar, querendo gritar e não poder falar nada que ele... falar a verdade. Eu fico imaginando como deveria ser difícil aquela época. Eu vivi essa época, mas eu não tinha essa noção como hoje eu tenho. Até muitas vezes eu falei para o pai, eu, a mãe, eu sou mais velho, dizia, pai, quando a gente for numa festa, não toca nesse assunto, pai, eles não gostam. Eu ficava chateado com aquilo, porque eu vi que eles debochavam, ironizavam, diziam, lá chegou o Bento, vamos mudar de conversa. E aquilo machucava ele e nós como família. Mas o pai foi guerreiro. Ele não deixou de falar a verdade. Por isso que Deus passou por ele aquela música, Fiel Amigo. Foi até o final, forte, firme, falando tudo que precisava ter falado. Se ele convenceu a todos, acredito que não. Mas isso nem Deus, nem Jesus convenceu. Por essa verdade, por essa fidelidade, por essa obediência, é que eu saiba, nenhum profeta foi benquisto. Todos foram defamados, todos foram perseguidos, principalmente pela nossa religião, a católica mesmo. E aqui na mensagem, Deus fala, Jesus fala para ele, explica nessa mensagem. Querido filho, quem te toca com amor e fé é a mim que está tocando, porque em ti está o meu Espírito, desde a hora em que eu te batizei no Espírito Santo. Nós todos somos batizados. O pai nasceu de uma família católica. A avó Ana batizou o meu pai. Tanto é que batizou com o sobrenome dela, só o pai e o tio Zeca, que são Conceição. Os outros são todos Pedro. Então foi só a avó que batizou. O avô já tinha morrido. Mas Deus batizou em 72 no Espírito Santo. Dali em diante ele teve que mudar. Ele precisou mudar. Deus mudou ele. Esperou 37 anos. é dessa maneira que às vezes eu penso que a gente tem que esperar, falar todo dia. Mas, infelizmente, a gente tem que esperar. Se Deus esperou, a gente também tem que esperar. Continuando aqui na mensagem. Então, depois que foi batizado no Espírito Santo, então diz aqui a mensagem. Então, o carisma dessa pessoa passa a ser radiante na frente dos outros. Isso quer dizer, é a minha luz que está com ele ou com ela. As pessoas que não acreditam ou ainda não enxergaram, não vê nada. Vê um ser humano. Às vezes vê até com uma certa prepotência daquela pessoa, achar que quer ser melhor, mais importante, mas não é isso. É porque ele precisa falar a verdade, e às vezes a verdade dói. Às vezes a verdade a pessoa não quer ouvir. Mas ele é obrigado a fazer. Não é porque ele quer. Nenhum ser humano sai por aí criando inimigos. Todo mundo quer ter multidões de amigos. Mas nem sempre a verdade a gente consegue manter os amigos, que se dizem amigos. E para acabar, para encerrar, Jesus fala aqui na mensagem. É lindo quando começas a dizer quem eu sou. Tu, meu filho, és o orgulho da minha existência. Olha só que colocação. Tu, meu filho, é o orgulho da minha existência. Acha que isso ele conseguiu porque ele quis conseguir? Acha que ele foi atrás, o objetivo dele era esse? Não, o objetivo dele era vencer na vida, ser um músico. Era totalmente o oposto. Mas ele foi merecedor. Cabe a nós aceitar ou não aceitar. Mas como a gente já falou aqui no programa, Deus não se questiona. Deus se obedece. E nada mais, Deus escolhe quem ele quer. Poderia ter escolhido qualquer um de nós, mas escolheu ele. Temos que entender isso. Temos que respeitar isso. E para nós que somos filhos, os cunhados, os irmãos, os sobrinhos deveriam ter orgulho disso. De Deus ter escolhido uma pessoa entre nós, tão próximo a nós. E é esse orgulho, no bom sentido, que eu tenho no meu peito. De ter um pai tão importante para Deus. Se ele era importante para Deus, como não ser importante para nós? É isso que devemos pensar. E deixar de ser orgulhoso, deixar de ser arrogante, querer botar regra na boca de Deus. Temos é que agradecer de joelho por esse ser humano ter sido nosso pai, nosso irmão, nosso cunhado, nosso tio, nosso amigo. Isso sim é que deixa Deus contente, que deixa Deus satisfeito, que ter a nossa compreensão de que a gente entendeu que Deus escolheu uma pessoa certa e correta, uma pessoa honesta, uma pessoa obediente, uma pessoa fiel a Deus. Que possamos entender isso. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus. São 14 horas e 56 minutos. É uma das coisas que o Alex está falando que a gente consegue perceber bem, né? Isso daí. Eu acho que isso está no mundo inteiro. Como é difícil de um ser humano elogiar o outro, aceitar o crescimento do outro, né? Aceitar a diferença do outro. Se sobressai mais aqui, mais ali, ou canta bem, ou fala bem, ou se expressa melhor, e infelizmente a maioria das pessoas, pelo seu orgulho próprio, né? Não aceita. Não admite isso. Isso acontece mais, por isso que Jesus fala, né? Teus próprios inimigos são teus parentes. Porque a inveja está aí. Né? Então não admite isso. Eu nunca vou esquecer de várias coisas que passaram na minha vida junto com o pai, né? Que a gente estava sempre... Sei que o João Batista também andou bastante com ele, o Alex também andou, mas eu sei que eu andei bastante com ele em muitos lugares. Muitas vezes a visita na família era eu que estava junto, porque ele gostava muito de visitar os irmãos, os sobrinhos, né? Então eu estava quase sempre junto com ele. E uma vez eu ouvi uma conversa que assim meio que decepcionou, né? Porque o pai tinha coisas materiais, mas tinha adquirido um carro fazia pouco tempo, um veículo, e aquilo causou, acho que, ciúme nessas pessoas, né, que estavam ao redor dele, no momento lá. E um outro primo meu também tinha conseguido um veículo, quase junto, assim, na mesma época. E aí essa pessoa falou, esse aqui merece, porque esse trabalha. Quer dizendo que o pai tinha, mas não era com trabalho, né? E isso é uma coisa que a gente vem passando sempre, só que a gente não valoriza mais isso. Isso eu estou falando só para relatar, mas nós não valorizamos mais isso, né? Dizer que o nosso trabalho não é trabalho. O que a gente faz não é trabalho. Mas que cabeça fraca dessas pessoas, né? Diz que vocês ficam só dependendo do que os outros dão. Mas se o nosso, não é, o nosso trabalho não é trabalho, por que não vive todo mundo assim, então? O dinheiro fica caindo do céu. É porque a gente é, por muitos, né, graças a Deus, reconhecido que o nosso trabalho é um trabalho digno. Isso é o próprio inimigo de Deus que põe na cabeça dessas pessoas para vir cutucar a gente, para ver se a gente desanima, para desestimular, né? Mas hoje a gente já tem uma consciência tão forte nisso, que o nosso trabalho é um trabalho digno, melhor do que qualquer trabalho na face da terra. Isso ninguém mais vai me convencer, isso eu acho que eu levei um tempinho para convencer o meu filho, mas acho que agora ele acredita também na minha palavra sobre esse assunto, né? Meus filhos, mas o meu filho porque está sempre junto comigo também. Mas também teve várias propostas para sair daqui do serviço que está fazendo. Mas graças a Deus está junto comigo e tem tudo o que precisa. Então nosso trabalho é um trabalho digníssimo. Para mim não existe trabalho na face da terra que possa ser melhor do que esse que eu faço. Trabalhar para Deus. Quem vai ser mais, qual patrão vai ser mais fiel, mais sincero, mais honesto na hora do pagamento do que Deus? Não existe outro, né? Sem contar que Ele nos deixa livre. É isso que causa inveja em muitas pessoas. A gente ouve ainda aqui em Itaquaras, na boca de muitas pessoas, como é que pode? Eles têm um veículo, mas não trabalham. Né? Eles têm a casa própria, mas não trabalham. A gente não vê se trabalhando. Olha, o nosso trabalho não é trabalho, né? Se torna até engraçado isso, né? Como é que é? O diabo tapa os olhos das pessoas? Porque só pode ser. Se quem vai trabalhar lá fora, em qualquer empresa, não é uma prestação de serviço, então também está ganhando dinheiro de graça? Não, porque prestou o serviço. Então está ganhando dinheiro, seu salário, pelo serviço prestado. Nós estamos recebendo de vocês que querem colaborar, porque não, está, não é estipulado valor nenhum, e de Deus pelo trabalho que a gente está fazendo, pelo trabalho prestado. Deus paga também, né? Não com dinheiro, mas com saúde, com vontade de a gente acordar de manhã e fazer o trabalho que está fazendo, e toca nos corações de pessoas que são boas, então vá lá e contribui com aquele meu filho lá, que é aquele que está fazendo o meu trabalho. Está fazendo aquilo que eu estou pedindo. E nós estamos nessa vida 51 anos, né? 51 anos. Então, para essas pessoas que às vezes, cabeça, miolo fraco aí, né? Que dizem que a gente não trabalha, faça igual. Não trabalhe e fique esperando então o dinheiro vir na sua casa. Vê se vem. Se é que o nosso trabalho não é trabalho, né? Aonde que uma obra desse tamanho de evangelização, uma igreja para se manter em pé, tem as pessoas que trabalham por trás, que ela não fica ali no vento sozinha. Tem toda uma equipe, todo um aparato, toda aparelhagem, despesas mensais, né? Então, como que isso é um trabalho? A única diferença que tem é que a gente não estipula valor para nada. Nada tem preço. Podem vir quem quiser conferir. Nós não temos salário fixo. Eu tenho que acertar a conta no final do mês, até dia 15, na metade do mês, né? Do dia 10 até dia 15, eu pago as contas que existem aqui no santuário. Mas não tenho a certeza do salário vir no mês que vem. O valor vir... Vem porque Deus toca no coração e a gente confia, porque precisa confiar, é assim que Jesus fala, confia em mim que eu vou cuidar do que tu precisa. Então nós estamos assim 51 anos confiando em Deus e não nos falta nada. Então, isso é só que a gente pode falar, né, até para os parentes que estão ouvindo, para vocês perceberem, abram o olho para o outro lado. Não fica olhando do lado que a gente já conquistou, do lado que a gente vive, se é que vivemos na malandragem sem fazer nada. Faça igual, então, você, gente. Façam igual e vê se dá certo. Ana.
Me ajuda
Paraguai manda: boa tarde, irmão Zeca, salve Maria. Quero oferecer todas as músicas do programa para minha esposa Diecla e para nossa matriarca Ladi, que estava de aniversário ontem. Que Deus as abençoe sempre. Neri do Paraguai. Aqui é a Maria Ira da Inglaterra. Boa tarde a todos vocês, família Conceição. Que maravilha assistir esse programa, abençoado todos os sábados. Eu quero agradecer aos músicos pelas belas canções, especialmente aos anjinhos de Deus. Quero parabenizar a rainha mãe, senhora Ladi da Conceição, que o divino Jesus lhe dê muita saúde e paz e muitos anos de vida e muitas felicidades, e que ela tenha uma vida coberta de bênçãos. Eu assisti o vídeo das crianças dançando para a senhora Ladi, eu fiquei impressionada com o gigado. Pensei que só o povo do meu Nordeste que sabia dançar forró. Me enganei. Fala para as crianças que elas já têm uma parceira para dançar quando eu for. Olha. Essa semana algo aconteceu comigo que eu acho importante mencionar. Eu sofro de vários tipos de alergia, com flores, grama, pó, abelha, gato, enfim. Eu sofro há muito tempo e na quarta-feira eu tive uma crise terrível. E eu estava só. Durante a oração, eu faço um altar com as esculturas que eu tenho. E coloquei também a foto do profeta Pedro II. E peguei a fotografia e coloquei na minha cabeça e no meu rosto. E aliviou a crise que eu sentia. Um mal-estar terrível, como se eu fosse ter um ataque cardíaco. Graças a Deus, estou bem melhor. Agradeço a Deus pelo santo profeta. E também a todos vocês por fazer um trabalho tão lindo. E ao Eugênio também. Muito obrigada mesmo, do fundo do meu coração. Maria Ira da Inglaterra. Helena de Pinto Bandeira, abençoada tarde para todos que estão na escuta, especialmente a família Conceição, ao Eugênio e toda a sua casa. Agradeço a Deus Pai e a Virgem Maria Santíssima pela oportunidade de estar assistindo mais um programa. Também agradeço a todos que estão fazendo esse maravilhoso e abençoado programa. Ofereço todas as músicas para os aniversariantes da semana, especial para a senhora, para a nossa matriarca Dona Ladi. Peço a bênção ao nosso amado e santo Papa Profeta Pedro II, Santos Padre Romo Tobias. Abraços de Helena de Pinto Bandeira. Conceição e Camila Gomes, Altamira Pará. Boa tarde, Aninha. Salve Maria. Pedimos as bênçãos do nosso amado Papa Pedro II e todo o céu. Oferecemos todas as belas músicas para os aniversariantes da semana, especialmente para a dona para a nossa matriarca, Dona Ladi, Mira Isabela, Cacilda e Leandro Contente, Bruno Conceição, Renato Pedrini e Marcos Magalhães. Que Deus e Nossa Senhora abençoe a todos. Oferecemos também para a Dona Geralda, Mercedes e Augusto, Dona Aparecida, Conceição, Elisana e família, Dr. Sidney e família, todo o grupo de Minas, para o Eugênio e todos da sua casa. São João Batista, o precursor do Filho do Homem, rogai por nós. Abraço a todos. Camille Conceição Gomes, Altamira, Pará. Aparecida de São João del Rei, Minas Gerais, salve Maria, boa tarde para todos os irmãos. Peço a bênção do Santo Profeta Pedro II ao Padre Romo e Padre Tobias. Ofereça as músicas do programa para família Conceição, para o Eugênio da sua casa, comunidade, e para Edileuda, Cacilda, Dona Augusto, pela passagem do seu aniversário ontem. Que Deus nos abençoe também para todos os aniversariantes da semana. Paz e bem para todos. Aparecida de São João del Rei. Maria Alzira Carvalhinha, da Alemanha. Louvado seja a Santíssima Trindade. Desejamos a Dona Ladi tudo de bom pelo seu aniversário, muita paz, amor e saúde, e muitas bênçãos de Deus, de toda a família, de toda a minha família e do grupo. Ela é um exemplo de mãe para todas as mães da Palavra Viva de Deus e de todo mundo. Um beijinho de todos nós. Parabéns pelo lindo programa. Dedico todas as músicas do programa para Dona Ladi, todos os aniversariantes e toda a família Conceição, Eugênio e sua casa, e para todos os irmãos da Palavra Viva de Deus em todo o mundo. Maria Alzira e Antônio, o grupinho da Alemanha. Agora é o clipe dos 51 anos.
Ninguém vai esquecer mais. Quem é que é? Pelo sol que aquece.
Eu, Lucas.
Não vai me perguntar mais. Já sabe que o número 3. Número 1. Número 2. Número
3.
Não pergunta. Quem é o número 1?
Obrigado,
senhor. Quem é o número 3?
Agora.
Quem é o número 3? Não vale tentar. Um, dois, três, quatro. Já. Já.
Que caminho mesmo tem dois?
Pergunta, qual é a frase?
Dois.
Qual é a frase? Pela sua. Qual é a frase? Mas é quatro. Não, qual é a frase?
Pela sua.
Aí, vamos dizer pra ela.
Pela sua.
Pela beleza da terra, quem é?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 homens Jesus curou, 10 homens Jesus curou. 9 foram embora, só um deles voltou. Pra dizer muito obrigado, pra dizer muito obrigado.
Ai, ai, a ingratidão é dor.
Céu, número 6, quem é? Então não pergunta mais.
Eu não te perguntei.
Então como é que vai dar? Como é que você vai ler? Como é que você vai ler? Como é que você vai dizer?
Pela harmonia do céu.
Número 7.
Eu?
Não, número 7, ela, vá.
Pela alegria da vida.
Eita, diga, ela vai dizer que vai dar. Vai lá.
Não, eu quero dizer eu.
Não, é ela, ela.
Pela alegria.
Pela alegria da vida, é o 7, número 8. Diga.
O corpo está aqui.
Ah, vai que baixinho.
Vai. O corpo está aqui, está claro.
É.
Pela corpo está aqui.
Número 9.
Pelo eu.
Ai, ai, ai.
Pelo nosso amado profeta Pedro II.
Ah, morrinha, você não vai dar.
Eu.
Vai, vai dar. Pelo.
Pelo sim do profeta ao chamado de Deus.
É, tá muito ligeiro, não é baleia. É ligeiro, com sentimento. Um gesto, com beleza. Tá olhando. Número 13.
É nós todos, porque não tem... É. Pela presença de Jesus... Nossa, pela... Nossa. Pela presença de Jesus no sacrário deste santuário.
Hoje, nesse grande dia, dia 10 de junho, 1972, entre 6h30, mais ou menos, até as 8 horas, foi o momento que eu fui chamado, fui arrebatado. Para nós que estamos aqui, para aqueles que estão lá fora, dando atenção, eu acredito que é como fosse um dia santo. Sim. Se considerar bem, bem, é um grande dia, dia santo. Foi o dia que eu fui chamado para guiar o povo escolhido. E o povo escolhido são vocês.
Um Cristo tão lindo, em forma de luz. Ali eu me pus, em grande oração. Mas do outro lado havia um mistério, local de adultério, crescia sem fim. Então eu gritei, perdão meu Senhor, deste pecador, tenha pena. Transformado em dons, em poucos momentos, acreditariam que o grande pecado ele é perdoado com arrependimento. Mas quem continua num mar de ilusão,
o seu coração apaga-se a luz.
Pode ser que vamos todos testemunhar e viver em nossa fé. Combati contra a mentira, lutei pela verdade, venci pela fé.
Estou meu sonho. E quem nele crê não tem salvação. Foi isto que vi, pela luz divina, que sempre me ensina nos caminhos meus. O homem de hoje, faça como eu fiz, e viva feliz.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 13 minutos. Vocês acompanharam um pouquinho só ali dos bastidores, né? O Lucas fez a filmagem da irmã Carminha. Como diz o Alex, dá para chamar agora da irmã Zangada. Parece aquelas coisas que botam no WhatsApp lá, corte extramontina. É só um corte atrás do outro. Mas tem que ser, né? Imagina. Lidar com as crianças ali não deve ser fácil, né? Parabéns, né? Novamente, está tudo bonito. A irmã Carminha está se tornando uma guerreira aí, né? Está se tornando uma guerreira, tá? Parabéns, irmã. Tudo bonito mesmo. A terceira mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e a Aline faz o comentário.
Mensagem dia 24 de 6 de 1999. Entre o céu e a terra. Não havia outro para anunciar a vinda de Jesus. Profetas, sim, existiam, e existem muitos, mas predestinado a vir na frente dele, eu, João, fui escolhido. Meu irmão querido, todos os requisitos vieram sobre a minha santa mãe Isabel, quando ficou grávida pelo poder do Espírito Santo, e dentro do ventre dela fui o escolhido a ser o precursor. Diante dele, já antes de nascer, mergulhei-me em alegria, embora só tivesse 6 meses de vida, mas ali começava o maior mistério. No Antigo Testamento, já era dito que viria a nascer o Filho de Deus, o Salvador do mundo, mas teria outro na sua frente, que seria o seu anunciador. Bento, filho, Bento querido irmão, começastes por onde terminei. Fui eu que anunciei a sua vinda no meio daquele povo e que depois de mim viria um maior, que nem a sua sandália eu seria digno de desatá-la e amarrá-la, ou amarrá-la. Agora vês, meu irmão, anunciar a sua vinda pela segunda vez, onde a tua escrita é uma das mais perfeitas dos últimos tempos. Como precursor fui eu, João, mas como anunciador do seu retorno estás sendo, irmão. Os críticos podem te injuriar, mas quando Deus quer, ninguém poderá impedir a sua missão. Irmão, de ir até o fim. De mim partiu este nome, o precursor, e de ti o maior historiador. Título este dado pelo Santo Espírito de Javé, o Pai de toda a criação. Somos nós aqui no céu que agora oramos por ti, para que tenhas cada vez mais força diante do Mestre Jesus. A sua Santa Mãe Maria, junto com a minha mãe, também ambas falam sobre a tua pessoa. Elas não cessam de louvar ao Rei Universal, o Salvador da humanidade, que te defenda sempre por onde fores, livrando-te de todos os perigos, junto com a tua família e os que te ajudarem também. É uma tarefa de maior grandeza que um homem pode ter, como todos aqueles do Antigo Testamento e depois nós do Novo Testamento. Meu irmão querido, cantaste para mim hoje e me fizeste chorar de alegria. Obrigado, irmão querido, João Batista.
Desde que não começaste onde terminei, fui eu que anunciei a sua vinda no meio daquele povo, que depois de mim viria um maior, e nem a sua sandália eu seria digno de desatar ou amarrar. Agora vens, irmão, anunciar a sua vinda pela segunda vez. O que São João falava? Convertei-vos, convertei-vos, abandonai o pecado. Denunciou o adultério, por isso foi decepada a sua cabeça. E ele dizia que não era digno nem desamarrar a sandália daquele que viria, que seria Jesus. Tudo como o profeta fez. Convertei-vos, convertei-vos. Denunciava o pecado do adultério e dizia a mesma coisa. Nós não somos dignos de tocar na Santa Hóstia. Só os sacerdotes. Devemos dobrar os joelhos para receber Jesus, confessados. É a mesma pessoa, o mesmo Espírito falando. Quando Jesus falou que o Espírito, João, não morreria, é o Espírito, é o mesmo Espírito. Na mensagem falava, meu filho, às vezes tu faz o papel de Pedro, às vezes de João. Como começaste por onde terminei, São João fala aqui. E eu me lembro desse dia quando o pai recebeu essa mensagem, porque o pai recebia mensagem sempre de manhã. E essa mensagem aqui ele recebeu de noite. Era a segunda mensagem. A gente tinha rezado o terço. Eu não tenho certeza, mas eu acho que era na capelinha aqui na frente ainda. E depois o pai recebeu a mensagem, a gente cantou para ele, para São João, que era dia dele. E daí o pai saiu chorando da capela, porque ele falou, cantaste para mim hoje e fizesse eu chorar de alegria. O pai ficou muito emocionado naquele dia. E nessa mensagem também ele fala, somos nós aqui no céu que agora oramos por ti, para que tenhas cada vez mais força diante do Mestre Jesus e sua Santa Mãe Maria, junto com a minha também, ambas, sobre a tua pessoa, elas não cessam de louvar ao Rei Universal, o Salvador da humanidade, que te defenda sempre por onde fores, tua família e os que te ajudarem também. Eles estão nos vendo. Eles estão no nosso meio. Eles estão entre nós. Quando o pai estava aqui fisicamente, a gente tinha essas surpresas. Cada vez que o pai entrava na capela, assim, fora de hora, a gente já ficava esperando alguma coisa. Alguma novidade, algum recado. E agora a gente não tem mais isso. Mas o que ficou para a gente aprender, para a gente se atentar, é as mensagens. Leiam as mensagens. Olha que essa mensagem que o Alex comentou, que linda aquela mensagem, fala sobre as crianças, fala sobre o profeta, que quando a pessoa é escolhida por Deus, as pessoas boas, elas sentem a presença de Deus. E as criancinhas, quando estão no berço, sorrindo sozinhas, não estão sozinhas, é Jesus que está brincando com elas. Olha cada maravilha de mensagem. Nesse mundo hoje tão confuso, tão escuro, tão podre, e Deus nos dá de presente essas mensagens para nos alegrar, para nos encaminhar, para nos abrir os olhos, não para assustar, não para apavorar ninguém, mas para preparar, para alegrar, para dar motivo de viver. Muita gente está sem motivo para viver. E hoje em dia, eu acredito que dos meus irmãos também, o nosso motivo para viver é essas mensagens. É o que Deus está falando através do profeta. Ele fala só a verdade, só o que Deus fala, só o que Deus quer. Hoje em dia, infelizmente, muita gente está perdendo a vontade de viver, a vontade de rezar, a vontade de acreditar, perdem a fé. Porque aqueles que estão na frente não têm mais fé. Olha aquele que está em Roma, comunista declarado. Muita gente vai deixar da Igreja Católica por ele ser comunista. Mas nós, graças a Deus, fomos preparados para esse tempo. Desde 1994, o pai recebeu a mensagem, meu filho, os padres, os bispos estão me traindo. E de lá para cá, sempre as mensagens falando que o Santo Papa João Paulo II era o último Papa. Nós já esperávamos por isso. Mas, infelizmente, muitas pessoas não ouviram o profeta e agora perdem a fé e às vezes trocam até de religião. Porque as coisas estão acontecendo com a permissão de Deus. Mas Deus não abandona os seus filhos. Ele fala antes. Ele nos avisou antes. Como no caso da pandemia. A gente não sabia que doença seria, como seria. Mas nós sabíamos que iria acontecer. Por isso não ficamos com medo. Por isso não nos vacinamos. Por isso não acreditamos no homem. Acreditamos em Deus e nas mensagens, que fala tudo para a gente. Então prestem atenção nas mensagens. Leiam com amor, leiam com fé e abracem. Abracem o livrão, abracem essa obra, porque é o nosso caminho, é o único caminho. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, 15 horas e 23 minutos. Ana, tem e-mail?
Contente de Manaus manda: boa tarde, prezados irmãos em Cristo. Deus seja louvado por mais um abençoado programa. Peço a bênção de Deus, do Santo Papa Pedro II, do Santo Padre Rômulo Tobias e de São João Batista sobre todos os filhos da luz. Agradeço a Deus por me conceder mais um ano de vida. Ofereço todas as lindas canções para todos aniversariantes do dia e da semana, a Dona Ladi e a Cacilda, ontem, e a todos nós. Saudações a todos, Edileuda Contente de Manaus. Maria Rosa e família de Patrocínio Minas Gerais, boa tarde, salve Maria a todos. Quero desejar a nossa querida Dona Ladi pela passagem do seu aniversário ontem. Muita saúde, que Deus abençoe e proteja ela sempre. Desejo também um feliz aniversário a todos os aniversariantes do mês. Maria Rosa e família de Patrocínio Minas Gerais. Elda Maria de Altamira Pará, boa tarde, salve Maria, paz e bem, irmãozinhos. Peço a bênção do nosso querido e amado Santo Papa Pedro II, Santo Padre Rômulo, Santo Padre Tobias. Ofereço todas as belas canções do programa a todos aniversariantes desse mês, em especial a Dona Ladi, nossa linda matriarca, que a Sagrada Família e o nosso querido Santo Papa Pedro II e todo o céu derrame chuvas e bênçãos, saúde e alegria, paz, amor, que seja muito feliz com essa família, palavra de Deus, que lhe ama muito. Abraço carinhoso a todos, paz e bem, doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Elda Maria de Altamira, Pará. Elisana Cachete de Patos de Minas manda: boa tarde a todos os amados irmãos da Palavra Viva de Deus. Com alegria estamos aqui todos juntos nesse maravilhoso programa. Hoje quero deixar minhas felicitações pelo aniversário de nossa querida Dona Ladi e também Edileuda Contente. E para amanhã, dia 25, minha querida amiga e seguidora da obra, Luzia Francisca Reis. Que Deus conceda muitas felicidades, saúde e paz. Abraço a todos, salve Maria. Elisana Cachete de Patos de Minas. A Calu também manda de Aparecida: parabéns para sua mãe pelos 81 anos comemorados ontem, junto com o meu afilhado e sobrinho Cássio. Por isso, não esqueço. Dê um beijo nela por mim. E parabéns para vocês por cuidarem tão bem dela. Beijo da Calu de Aparecida. É, pode ser a música já?
Essa música eu ofereci para a avó, fez aniversário ontem. Para a família toda, né? Vamos lá.
Minha morada é um doce lar, minha família só posso amar, minha alegria é ver juntinho esposa e filhos e meus netinhos. Minha morada é um doce lar, minha família só posso amar. Minha alegria é ver juntinhos esposa e filhos e os bisnetinhos. É só sorriso, todo esse encanto, todo o poder do Espírito Santo. É só sorriso, todo esse encanto, é no poder do Espírito Santo.
programa Ex-Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 29 minutos. A Lolinha, quando começa, antes de começar o programa, já está aqui no, na cadeira querendo falar agora. Ele não cantou, Lolinha? É isso? Cantar forte? O Rafa deu uma esticada no pulmão, né, Rafa?
Agora não cantou o alarme no quarto, então.
É. Pronto. Foram embora brigando agora. A quarta mensagem do programa, Maria Aparecida vai fazer a leitura e o João Batista faz o comentário.
Não há nada que eu não possa fazer. Mensagem do dia 24 de junho de 2000. Vindo a mim, entregando-se de corpo e alma, a este ou esta pessoa, farei que permaneça iluminada diante de mim, como fiz com todos os meus apóstolos, que no dia de Pentecostes, em cada um, derramei meu Santo Espírito, e neles fiz minha morada. Justamente é o que vem acontecendo com todos aqueles a quem venho tocando. Meu filho, não existe maior sinal do que este. Só os cegos é que não podem ver, e os que têm ouvidos não conseguem ouvir. Pelo cumprimento de minhas santas palavras, se pensares que virei trazendo a paz, digo-te que não. Mas virei com uma espada na mão, separando um do outro. É o que já está acontecendo. A separação começa pelos descrentes, os orgulhosos, os que querem ser donos da verdade. São esses que estão sendo separados. Os que me servem podem até sofrer um pouco, mas não estão fora de mim. A cada um desses estou guiando para ajuntá-los num só rebanho, como o pastor faz separando os cabritos das ovelhas. Este fato, meus filhos, está se dando no mundo inteiro, porque é tempo da colheita. Na primeira, meus discípulos quiseram arrancar o joio do meio dos trigais. Então disse a eles: deixai, pois, podem vocês tirar a boa semente, pensando que é erva daninha. Isto só será feito no fim do mundo. Então é o que vem acontecendo. Em uma casa, pode sair dali uma ou duas pessoas, como podem vir a mim todos, mas isto é raríssimo neste mundo de ilusão, onde a ganância pelo dinheiro e a fome do poder provocam a discórdia conjugal. Por não terem o conhecimento do que é amor, este amor dessas famílias é só o prazer da carne. Então os frutos que vêm nascendo já pendem só para este lado. E antes que contamine a terra inteira, porém um basta. E é o que está acontecendo. Vejam que são poucos operários, mas posso conseguir com estes que vou tocando colher os melhores frutos e não os que não me servem. Bento, já faz horas que não mencionei mais este nome. Lembra-te do que já te disse, que outro tu terás como Saulo, que passei a chamá-lo de Paulo, depois que veio a me servir. E tu, meu filho, breve terás o teu nome, conforme irás assumir. Por enquanto, fica como está. Todos aqueles que vêm te servindo, sou eu que ponho ao teu lado para te ajudar nesta última safra. Não há mais como esperar. A advertência é minha. Não olhem mais para trás. Fiquem onde estão, porque todos aqueles que vierem querer se salvar vão se perder, e os que vierem fazer a minha vontade, esses sim irão se salvar. Jesus.
Muitas pessoas dizem, né? Mas se Bento da Conceição fosse católico mesmo, ele estaria participando das igrejas, nas missas, ele e sua família. Mas pergunto para vocês que pensam desse jeito, né? Quando os padres chamaram a atenção dele, que o pai lia as mensagens, né, dentro da igreja aqui de São Pedro, disse: Bento, agora tu escolhe, tu deixa de lado esse livro ou tu pode participar ainda, pode ser um diretor o presidente da igreja, pode frequentar normalmente, tu e tua família, mas tem que esquecer essas mensagens, isso que tu está pedindo para o povo, de entrar bem vestido, de se ajoelhar na frente do Santíssimo. Tu acha que vocês que pensam desse jeito, para ser católico nós devemos obedecer a um padre, a um bispo? Nós deveríamos estar obedecendo a um homem aqui na terra ou a Deus? É isso que Bento da Conceição fez. Largou do seu cargo aqui na terra, de ser um presidente da igreja, deixou de participar das missas, para fazer só a vontade de Deus. Assim aconteceu com Pedro primeiro, quando Jesus chamou ele, Pedro começou a fazer toda a vontade de Jesus. E depois ele passou o nome de Pedro primeiro, e foi o chefe da igreja. Naquela época, será que não era perseguido? Será que a própria igreja, na época, não perseguia ele? Não foi expulso? Assim aconteceu com tantos outros e com o próprio Jesus. Jesus, sendo filho de Deus, mostrando todo o seu poder, todo o seu milagre, quis falar a verdade dentro do templo, dentro da igreja, e foi expulso. E para onde que ele foi? Pregava o evangelho, andava pelas ruas, aonde era bem recebido, ali ele pousava, ali ele se alimentava com aquelas pessoas, ali ele deixava a sua paz. Assim acontece com as pessoas que obedecem a Deus. A vida da pessoa vai mudando aos poucos, e muitas pessoas não concordam, que acham que deve obedecer um homem aqui na terra, a lei aqui da terra. Interessante que as coisas iam acontecendo e a gente não ia percebendo, né? E nesse pedacinho dessa mensagem, Jesus fala, né? Bento, já faz horas que não menciono mais este nome. Lembra-te do que já te disse, que outro tu terás como Saulo, que passei a chamá-lo de Paulo, depois que veio a me servir. E tu, meu filho, breve terás o teu nome conforme irás assumir. Depois dessa mensagem que ele recebeu, foi no ano 2000, 5 anos depois ele recebeu o nome de Pedro II. A gente fica questionando, fica pensando nisso. Quem hoje no mundo tem essa coragem? Não foi por ele, Bento da Conceição, porque ele quis colocar esse nome. Foi através de Deus. Alguém no mundo que você conheça, que se chama, que teve a coragem e a audácia de colocar Pedro II? Ninguém. Tantos outros papas que já passaram até hoje, nos finais do tempo, esse mesmo podia estar lá com o nome de Pedro II para enganar as pessoas, que é profecias que dizem que nos finais do tempo apareceria Pedro II. Ele poderia colocar o nome de Pedro II, ele sabe das profecias. Mas olha o poder de Deus, nem eles têm a coragem e não pode mesmo se colocar esse nome de Pedro II. E como uma pessoa simples, como foi o pai, Bento da Conceição, teria coragem de dizer que, se não fosse a vontade de Deus, teria coragem de colocar Pedro II? Só nessas mensagens, tudo sobre essa obra que está acontecendo até hoje, a família, que por onde a gente vai, por onde a gente anda, a gente comenta sobre a nossa família, 9 filhos, 30 e poucos netos, a família toda já quase considera com mais de 60 pessoas, bem dizer, todos no mesmo caminho, na mesma crença, na mesma fé. Isso não é poder do Espírito Santo? Se o pai não fosse a pessoa que ele é, será que ele teria conseguido levar a sua família para um caminho só? A gente vê hoje pessoas que os pais né, levaram sempre por esse caminho da Igreja Católica, mas hoje estão virando as costas para a Igreja Católica, acreditando num pastor que todos sabem que foi fundado por eles mesmo, há pouco tempo, há poucos anos, e as pessoas acreditam. O interessante disso tudo é que o pai, esses anos todos, sempre Deus pedindo para ele: meu filho, lute pela veste. E falando para a família, para os amigos, para todos que ele via. E a família, graças a Deus, sempre usando as suas vestes certas, e as pessoas da própria família ignorando muitas vezes, dizendo, usar saia, isso, aquilo. Hoje viro de religião, mudo de religião, e usa o que o pastor lá está pedindo. Por que que não obedeceu antes? Por que que não podia caminhar nesse caminho? Jesus fala aqui, no finalzinho também, fique onde estão, porque todos aqueles que vierem querer se salvar vão se perder. Isso é a palavra de Jesus, está na Bíblia. Hoje, as pessoas estão querendo se salvar, estão querendo procurar um caminho certo, um caminho para mim. Agora eu quero andar mais corretamente e eu tenho que mudar de religião. Porque na Igreja Católica, lá anda como quer, vai à praia, faz o que quiser. Jesus fala para você andar como quer? Jesus é que fala para você ir para a praia, onde está o escândalo? Jesus fala para você, aquele que tiver com a sua veste, esses vão ser chamados. Feliz daqueles que tiver com a sua veste. É um homem que fala que você pode andar como quiser, tudo é perdoado. Então não acredite num homem. Você prefere acreditar num homem do que uma pessoa que já provou para nós tudo. Hoje já faz 51 anos. Hoje os filhos continuam com o mesmo ensinamento que ele ensinou. Não mudemos em nada. Tem alguns da família que estão se desviando um pouco, mas não é culpa do profeta, não é culpa de Bento da Conceição. Ele ensinou o certo. Agora cabe a nós, a cada um, a fazer a sua parte. E nós, graças a Deus, os filhos, estão ensinando o que ele deixou de ensinamento para nós. Estamos passando. E nós não temos vergonha disso. Graças a Deus, né? Aonde a gente vai, a gente fala. Onde a gente vai com as suas vestes certas. Vocês que são da nossa família também, vocês toda vida viram isso. Onde nós ia, as mulheres sempre com as suas vestes certas, os homens sempre com as suas vestes certas. É testemunho. E vocês também tinham que dar esse testemunho. Não precisa de mudar, você mudar de religião para dizer que agora eu encontrei o caminho certo. O próprio Jesus fala, e está escrito na Bíblia, aquele que procurar se salvar vai se perder. E aquele que manter firme até a vinda de Jesus, no mesmo caminho, esses serão salvos. Porque ele mesmo diz, há um só batismo, há uma só igreja, há um só Deus. E se eu falo para todos, pode vir evangélicos, que já vieram vários, né? Em vez de eles virem evangelizar, a gente, graças a Deus, que evangeliza para eles. Que eles só ouvem. Que a gente, graças a Deus, tem as respostas para dar. Vocês também poderiam ter. Assim que hoje vocês estão sendo enganados, vocês, se fossem aprofundar um pouco mais na Bíblia, nessas mensagens que o profeta deixou, vocês teriam a resposta certa e não cairiam nas armadilhas, né, que estão por aí. E hoje, infelizmente, vocês estão querendo também ajudar esses falsos pastores a puxar, tirar pessoas do caminho de Deus para falsas igrejas. A gente pode falar isso porque é pedido de Deus. Vão e evangelize. Mas é no caminho que Jesus deixou. Ele subiu ao céu e deixou a Pedro: sob essa pedra edificarei a minha igreja. Ele não deu a chave para os 12 apóstolos. Eu sempre comento com as pessoas que vêm na porta da gente, que Deus seria esse que se deixasse todos esses caminhos que vocês dizem, que ali, aqui na minha igreja está Deus, no outro lá a gente vai, não, aqui está Deus. Deus seria que deixaria todos esses caminhos para a gente ficar confuso? Não. Ele deixou um caminho só. Então é esse que nós devemos lutar. Ele foi perseguido, muito mais nós vamos ser perseguidos. Se Deus foi perseguido, imagina nós. Então, não queira achar que não, eu vou caminhar no caminho de Deus e tudo vai ser mil maravilhas. Hoje foi cantado, estão homenageando a São João Batista, pessoa que denunciou o erro, o pecado, e foi degolado, né? Mas ele não mudou de religião, continuou no mesmo caminho, mesmo sendo perseguido pelos dirigentes da igreja daquela época, mas ele não desistiu, e foi, entre todos os homens, né, nascido de um homem, de uma mulher, foi o maior, assim está escrito na Bíblia, né? E ele deixou o exemplo, eu não sou digno de desatar a sandália dele. Imagina hoje vocês ouvindo de uma boca de um padre, de um bispo, que a gente não tem pecado, a gente pode pegar com a mão, né, o corpo de Deus. Pessoas que estão enganando, levando vocês no mau caminho. Se eles estão indo para um caminho errado, eles querem levar também muitas pessoas. Então a gente tem que se desviar desse caminho. Jesus falou mesmo, né? Senhor, ensina-nos a orar. Ele disse, entre dentro do teu quarto, feche a porta, olhe baixinho. Jesus, o próprio Jesus falou isso para nós todos. Se lá na sua igreja não estão mais fazendo a vontade de Deus, é preferível você ficar dentro de casa, rezando, fazendo a vontade de Deus, mas não desobedecendo a lei deixada por Ele. Certo?
Esse Palavra Viva de Deus, 15:46. Ana?
Gabá manda, boa tarde a todos os irmãos. Agradeço a Deus por ter a oportunidade de assistir esse abençoado programa. Ofereço todas as músicas da Dona Ladi e todos os aniversariantes. Peço a bênção dos padres Tobias, Romulo e nosso amado Papa Pedro II, Antônio de Cuiabá. Boa tarde, salve Maria Imaculada, Conceição, São José, nosso querido amado Profeta Pedro II. Cada mensagem desse santo livro, a Palavra Viva de Deus, é como uma hóstia consagrada, nosso guia para a eternidade celeste, nosso passaporte celestial. É o céu na terra. Hoje ofereço todo o programa para nossa mãe Ladi, pelo seu aniversário ontem, e para todos os aniversariantes da semana, com todo amor e carinho. Lindo e abençoado final de semana a todos. Muito obrigada. Cheguei agora há pouco em casa, mas dá para pegar um pouco do programa ao vivo. Saudades de todos. Maísa Creuchi. Ailton de Caratinga, Minas Gerais, boa tarde a todos, a Palavra Viva de Deus e da família Conceição. Peço a bênção ao nosso querido e amado Santo Papa Pedro II, ao Santo Padre Romulo e Padre Tobias. Agradeço a Deus por ter me convidado a fazer parte dessa grande família da Palavra Viva de Deus. Parabéns pelo lindo e abençoado programa. Fique com Deus, Ailton de Caratinga, Minas Gerais. Francisco Noaldo Feitosa, de Juazeiro do Norte, boa tarde a todos da Palavra Viva de Deus. Que um momento assistem o programa junto com a família Conceição. Deixo um abraço para Maria Erli, que hoje recepciona Alice Mariano e Mazé, na cidade de Cariré, Ceará. E um abraço a todos os fiéis do profeta e Papa Pedro II, Francisco Noaldo Feitosa, de Juazeiro do Norte. Doutor Sidney Silvia, de Patrocínio, Minas Gerais. Boa tarde, Ana Maria, toda a família Conceição. Festa para o nosso querido cantor Bruno, bem no dia de São João Batista, primo de Jesus. Único santo que a igreja comemora seu dia com a data do seu nascimento. Todos os outros santos se comemora com a data da sua morte. Claro, dia de festa lá no céu. E agradecemos de coração o Bruno Conceição pelas belas canções que nos alegram a alma, junto com todos os músicos e as belas cantoras e o coral das crianças. Oferecemos esse programa em especial para Dona Ladi, nossa matriarca querida. Saúde plena e paz e muitos anos de vida e vida eterna para todos nós. E viva nosso querido Santo Papa e Profeta Pedro II, e bendito que vem em nome do Senhor, Dr. Sidney Silva e a turma de Minas. Também oferecemos para o nosso querido Bruno, né, as músicas do programa que ele faz amanhã, aniversário. Hoje é de Leudo, também para ela, e a mãe ontem. E agora tem música? Sorteio?
Lê a última mensagem, daí eu faço um pequeno comentário, e daí encerro então com a canção depois.
Do 6 de 2005, arbusto. Nem todos os olhos conseguem enxergar a verdade.
Nem todos os ouvidos podem ouvi-la, se não vierem a respeitar as leis sagradas. O tempo que toda a humanidade está vivendo, não há mais como esperar. Quem tem bom coração, nenhum será esquecido, e a luz permanecerá acesa por toda a eternidade. Quem não olhou por este lado, tão logo ficará nas trevas. Quem se deitou em cima de seu ouro, ali seu coração ficará para sempre, por não saber repartir. Ai de ti, rico ganancioso! Ai de ti, mau servidor de Cristo! Ai de ti, mulher vulgar! Ai de ti, mãe que matas o teu filho! Ai de ti, jovem, que só pensas na droga! Ai de ti que vens desafiando o que Deus escolhe, como esse que vive a serviço do Senhor. Todos irão pagar muito caro. Com Deus, política não existe, mas com Ele e com o Espírito Santo, o amor continua crescendo dentro dos corações que vem ajudando a manter a paz. Em todos os lares em que a Sagrada Escritura é lida e a Palavra Viva de Deus, a alma das pessoas é lavada com o alvejante que parte das mãos do Senhor. Deus, por sua vez, vem transmitindo o que tem a dizer a este varão, por suas mãos consagradas. Nós, junto com o nosso Rei e nossa Rainha, temos também o direito de falar com esse irmão, por escrito, enquanto não chegar a vinda gloriosa de Jesus. Em forma de espírito, perto desse que escreve, podemos estar a todo momento, para o que for possível, no que Jesus nos determinar. Sim, nem tudo podemos falar, a não ser só o que Ele nos permite. Um arbusto está para florescer, e debaixo dele só ficarão os filhos da luz. O seu tronco sustentará toda a terra, e dele sairá dos seus ramos todo o fruto que se precisará para todos os seus filhos se alimentarem por toda a vida. E nenhum deles nunca mais passará fome. Todos poderão se alimentar, pois o dono é eterno, e que vem dando ao seu único filho o direito de repartir tudo o que tem aos filhos da luz. Irmãos, juntem-se a nós. Procurem só agradar a Jesus sacramentado. E se alguém quiser vos impedir, juntem-se com esses conservadores que estão vivendo fora da igreja, por não terem mais sacerdotes. Esses preferem honrar a Jesus do que magoar a presença dele. As igrejas que vêm lutando contra para terem novas filosofias, estas não servem, pois já vem demonstrando o que ali já não está mais Jesus sacramentado. O diabo vem tomando conta, e ele quer que qualquer um possa tocar na hóstia, dizendo que ali Deus não existe, para os que vêm traindo Jesus. Este é o tempo mais negro de todo o tempo da história sagrada. Deus, por sua vez, primeiro enviou seus profetas, mas viu que o diabo não desistia. Depois enviou o seu único filho, e ele o perseguiu até matá-lo. E com os apóstolos de Cristo fez a mesma coisa, perseguiu-os até que todos fossem eliminados. Mas de lá para cá, cada um que viesse a servir a Jesus em sua cadeira papal, ele não o permitiu que pudessem vir a derrotá-los, porque é invencível para os homens esta casta do diabo. Em toda parte da terra, vem tomando conta até dos adolescentes para se entregarem na prostituição. Agora então está chegando a vez de se retirar do centro da terra e nunca mais aqui irá pisar. O tempo que lhe resta é como uma tempestade e que não tem poder de destruir os filhos que Deus vem escolhendo. Por isso mesmo não terá mais força. Aos poucos que virá a limpeza, com o sopro da boca do Senhor, e com ele irão seus adeptos, que não souberam respeitar as leis sagradas, por violarem não só um tio da palavra de Deus vivo, e sim pelo poder, os quais querem tomar conta de todas as igrejas, onde Jesus vinha permanecendo no centro da sua casa. Por sua vez, ele vem perguntando, homens infiéis, por que me desafias? Agora o teu lugar não é mais aqui, será no inferno. Assim diz nosso mestre.
Vou fazer um pequeno comentário aqui. Essa mensagem tem o título como Arbusto. E aqui, com certeza, deve ser os anjos, os santos, né? Todos, porque assim diz nosso mestre. Nem todos os olhos conseguem enxergar a verdade e nem todos os ouvidos podem ouvi-la, se não vierem a respeitar as leis sagradas. Dá para entender bem isso aqui, né? Nem todos os olhos conseguem enxergar a verdade e nem todos os ouvidos podem ouvi-la, se não vierem a respeitar as leis sagradas. Se não vierem a respeitar as leis sagradas. O tempo que toda a humanidade está vivendo não há mais como esperar. Quem tem bom coração, nenhum será esquecido, e a luz permanecerá acesa por toda a eternidade. Quem não olhou por esse lado, quem não buscou respeitar as coisas de Deus, quem não buscou aceitar aquilo que as pessoas que já respeitam as coisas de Deus estão transmitindo, também vai por esse lado, né? Quem não olhou por este lado, tão logo ficará nas trevas. Quem se deitou em cima de seu ouro, ali seu coração ficará para sempre, por não saber repartir. Aí vem os apontamentos aqui de... Ai de ti, rico ganancioso. Ai de ti, mau servidor de Cristo. Ai de ti, mulher vulgar. Ai de ti, mãe, que matas o teu filho. Ai de ti, jovem, que só pensas na droga. Ai de ti, que vens desafiando o que Deus escolhe, como este que vive a serviço do Senhor. Nós temos em nossa família, pelo que eu me lembro, duas pessoas que a gente amava muito, já faleceram, né? E conheceram o pai desde jovem, antes de ser casado ainda, né? Uma é minha tia e a outra é minha avó, a mãe da mãe. E ela dizia, Bento, eu sei que tu está fazendo é verdadeiro, sei que tu não é mentiroso, mas eu não acredito. Eu estou sendo sincera para ti, eu não acredito. Mas aí como Jesus está falando aqui, né? Dito aqui pelo nosso mestre. Por que que não acredita? Porque não se dava a oportunidade de participar. Não participavam de nada, não pegavam uma mensagem para ler. Eles não se davam a oportunidade de querer saber o que estava acontecendo. Conheciam o Bento, desde jovem. Sabia que não era falso, sabia que não era mentiroso, que não estava inventando aquilo, mas não acreditavam, porque não participavam de nada. Hoje nós temos os nossos jovens aqui na família, né? Citar aqui meus filhos, mas citar o Bruno, é um jovem que está aqui quase todos os programas participando, está sempre no terço. Por quê? Porque ele acredita e está se dando a chance que Deus toque no coração dele para que ele mude mais ainda. Já é um jovem exemplar, né, no meio de tantos jovens na sociedade. Mas por quê? Porque ele está buscando, ele está abrindo o coração para Deus, para que Deus toque nele, e aos poucos ele vai mudando, e vai mudar mais ainda do que já é bom, é ótimo, mas vai mudar mais ainda, porque ele busca isso. E assim deveriam sermos todos nós, né? Buscar a Deus. Se a gente, quanto mais buscar, mais ele vai ver, não, esse meu filho está me buscando, eu vou ter que ceder para ele, né? Eu vou ajudar ele, eu vou confortar, eu vou afastar as coisas ruins dele. Mas quem não busca, não quer nem saber de nada. Ah, eu conheço lá aquela família, fica lá. Ah, eu conheço a igreja, eu fui fazer a minha primeira comunhão, fui batizado, nunca mais botei o pé. Quando vai casar, tá, vai procurar a igreja novamente. Então, acha que é assim, vai mudar de vida assim? Você se torna um médico, se torna alguém na vida sem estudo nenhum, sem participar de nada, simplesmente te dão lá um diploma? Não, você tem que estudar, tem que ralar para aprender aquilo ali. E as coisas de Deus também, você tem que estudar, tem que buscar saber se é verdade ou não. Tem que se dedicar todos os dias para que Deus possa entender que você realmente quer ser um filho dele. Por isso que Deus diz, todos têm o livre-arbítrio, mas depois, no final, não adianta chorar, porque tem quem te chama a atenção. Se for comparar, né, a vida profissional das pessoas com a vida espiritual, se você não fez nada na sua vida, vai ser o quê? Vai morrer de velho sem nada. Sem emprego, sem apoio de ninguém, sem aposentadoria, sem nada. Porque você não buscou, e assim é o lado espiritual. Você vai acabar em nada. Só quem vai te aceitar é as trevas. Então sejam coerentes nas coisas, né? Tenha discernimento, na verdade. Não misturem as coisas. Dizem que a gente... Ah, mas vocês estão lá, mas vocês participam daqui, dali, dali. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que em ambientes impróprios, imundos, a gente não vai estar. Mas viver longe da sociedade também é impossível. Não dá para a gente se trancar numa caixinha e ficar. Então, às vezes, vejam, né, alguém vê a gente lá em certos ambientes. Ah, mas tu estava lá, tu participou daquilo ali. Mas então, só se eu me trancar dentro da minha casa daí, né? Então, existe uma confusão nesses pensamentos aí. Mas aqui Jesus aqui ainda fala, né? Um arbusto está para florescer, e debaixo dele só ficarão os filhos da luz. O seu tronco sustentará toda a terra, e dele sairá, dos seus ramos, todo o fruto que se precisará para todos os seus filhos se alimentarem por toda a vida. E nenhum deles nunca mais passará fome. É um pouquinho mais para baixo ainda que eu queria ler. Irmãos, juntem-se a nós. Procurem só agradar a Jesus sacramentado. E se alguém quiser vos impedir, juntem-se com esses conservadores que estão vivendo fora da igreja, por não terem mais sacerdotes. Quando nos julgam, né, que vocês estão lá, vocês não têm padre, vocês são rebeldes, vocês se afastaram da igreja, não é porque nós não queremos. Não tem sacerdote no santuário, não é porque a gente não quer, porque a gente se sente melhor que os outros, ou superior a alguém, nada disso. É porque nós temos essa regra para seguir. Nós já aprendemos isso daqui. Deus mandou 4.708 mensagens para serem cumpridas, não para estar só no papel e enfeite em alguma prateleira. Elas têm que ser cumpridas e vividas. Então, se Jesus diz, não participem aonde estão me machucando, não estejam lá para servir de exemplo, aí, nesses lugares, a gente não pode estar mais, né? Então, é bem fácil de entender tudo isso. E se alguém quiser vos impedir, juntem-se com esses conservadores que estão vivendo fora da igreja, por não terem mais sacerdotes. Esses preferem honrar a Jesus do que magoar a presença dele. E os mártires na época, como é que viveram? Não foram para a morte serem decapitados, mortos pelos leões, pelas feras, né? Arrancado pele, foram escalpelados, foram de todo tipo de tortura possível, mas preferiam aquilo do que magoar Jesus. Hoje, de uma certa forma, a gente está sendo tratado da mesma forma, né? Estão nos sugando de tudo que a gente quer fazer, de tudo que a gente tem. Aos poucos, a gente é ridicularizado, a gente é esquecido, é blasfêmia daqui, é difamado dali, tentam nos impedir de todas as formas fazer aquilo que a gente quer fazer. Mas por que querem fazer isso? Porque querem que a gente mude nossa opinião. Se a gente for participar de algo que está lá fora, que é infame, que é blasfemo, tudo que não presta, ah, volta a ser amigo, volta a ter liberdade, volta a fazer aquilo que a gente pode fazer. E se a gente quer seguir a Deus e seguir as regras que Deus nos propôs, então nós somos impedidos. Então fica bem claro isso aqui. Esse é o tempo mais negro de todo o tempo da história sagrada. Deus, por sua vez, primeiro enviou seus profetas, mas viu que o diabo não desistia. Depois enviou seu único filho, e ele o perseguiu até matá-lo. E com os apóstolos de Cristo fez a mesma coisa, perseguiu-os até que todos fossem eliminados. Mas de lá para cá, cada um que viesse a servir a Jesus em sua cadeira papal, ele não o permitiu que pudesse vir adorá-los, a derrotá-los, porque é invencível para os homens esta casta de diabo. Em toda parte da terra, vem tomando conta até dos adolescentes para se entregarem na prostituição. Outra parte que para um jovem demora, né, tempo a entender isso. A gente já passou por isso também. Mas quando procura, como estou falando, eu citei o exemplo do Bruno, mas não é só ele. São muitos jovens, né, que procuram caminhar correto. Mas quando encontram o caminho correto, aí desistem disso. Aí vê que isso é uma armadilha do inimigo, é uma arapuca para que a pessoa caia. Agora, quando é jovem, agora quando se torna um casal mais de idade, já anos de casal, e cai nessa arapuca, aí é difícil voltar. Porque daí já conta muito mais problemas, né? Filhos, família, netos, às vezes, complica muito mais. Então é muito difícil cair nessa fase e voltar ao normal, voltar para a realidade. Então, cuidem para não cair. Preparem-se, busquem a Deus, vá rezar. Por isso que Nossa Senhora pede tanto. Reze o Santo Terço ou o Santo Rosário todos os dias para ter essa couraça, para te defender dessa armação, dessa armadilha do Satanás. Ele é astuto, ele não vai querer deixar barato, não. Quando você achar que está tudo bom para você, é a hora que ele entra e te derruba. E depois que derruba, é difícil de levantar novamente, né? Então fica esse alerta para todos nós, através dessas mensagens. Leiam novamente essas mensagens que a gente busca aqui no programa, reflitam bastante, ouçam novamente, se for possível, o que a gente fala. Eu tenho costume de ouvir novamente o programa, depois que eu acabo o programa aqui, para ver se a gente falou demais ou alguma besteira, mas é sempre muito bom. Tem coisas que a gente não ouviu aqui ao vivo. Então leia novamente, se for possível, todos os sábados, né? Se for possível, todos os dias leiam essas mensagens. Uma, duas, três, se for possível. Mas faça isso. É o alimento para a nossa alma. Ana.
O último e-mail aqui é do Eugênio. Ana Maria, ofereça a música Rosa Vermelha para minha segunda mãe, Ladi Iris da Conceição, pelo seu aniversário ontem. Que Deus lhe abençoe, dando muita saúde. Para a Cacilda, para a Edileuda, de Manaus, que hoje está de aniversário. Para o meu amigo e cantor Bruno, que amanhã estará de aniversário. Que mandou esse foi Eugênio. E eu quero lembrar antes aqui do sorteio, mais uma vez, que tem bastante ainda do CD, que são 10 CDs por R$50 e são um diferente do outro, tá? Tem muito ainda no estoque, então a gente conta com a colaboração de todos. Pode ser agora o sorteio dos quadros ou é a bênção? Hã? Sorteio? Então vai ter 3 quadros para sortear hoje, cada uma netinha minha vai sortear um. Agora é a Aurora, vamos ver quem é. Mostra lá pro Lucas lá, pudindo o número. Olha lá, número 92? Número 92, deixa eu ver quem é, 92. Hilton de Brusque. Ali, mostra o quadro que ele vai ganhar, de Paris. Não mostra? Então tá. Agora é a Catarina. A Helena. Não aparece o quadro, né? Mas depois eu mostro para ele. O outro agora, quem vai ser? 17. Deixa eu ver, 17. Marco Antônio de Brito. Ah, eu dou a pizzaria ali, pizzaiolo. Então agora a Catarina vai sortear o outro. É outro de Paris também ali que tem. Meu último agora é do Japão. Quem que vai ganhar?
45.
Cláudia de Fortaleza ganhou o do Japão. Então agora é só vir buscar os quadros. Estão aqui na lojinha daí, tá? E agora,
O programa, então, está chegando ao fim. Agradecemos a todos vocês que nos acompanham através da internet. Obrigado por tudo que tem nos feito. Obrigado pelas palavras, pelo carinho, pelo apoio, pela colaboração que fazem a todos nós, aqui ao Santuário. Que Deus abençoe sempre muito todos vocês. Obrigado a vocês também que não nos aceitam, que não admitem que somos verdadeiros, mas estão nos acompanhando. Inclusive mandando mensagens para mim, né? Direto assim. É porque está atento a tudo que a gente faz. Com certeza é um amor enrustido, né? Gosta de nós. Depois diz credo, mas está sempre me mandando mensaginha. É porque admira o nosso trabalho. Obrigado a vocês também, tá? O programa está chegando ao fim. Até sábado que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Boa tarde, José Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde, os músicos, os câmeras, parte técnica. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e encerrar com a bela canção e com a bênção do nosso amado profeta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos. Como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua imagem, crucifixo, pedindo também pela sua família. Que Deus ouça e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde.